Estado e de Marília Campos, ex-prefeita de Contagem, ao Senado. Os dois não participaram do evento na sede do partido em Belo Horizonte. A presidente estadual da legenda, deputada estadual Leninha, representou a chapa e disse que o nome para o cargo de vice-governador vai ser definido nos próximos dias. O PT informou que vai realizar um ato simbólico no dia 5 de agosto para apresentar a chapa. No Paraná, o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, do MDB, desistiu da candidatura ao governo do estado. Ele aceitou ser vice na chapa de Sandro Alex, do PSD, apoiado pelo governador Ratinho Júnior. O acordo foi anunciado após semanas de negociação para convencer Greca a abrir mão da disputa principal. Pesquisa Genial Quest dessa semana mostrou Greca com 12% das intenções de voto e Sandro Alex com 9%. O senador Sérgio Moro, do PL, lidera a corrida com 39%. Na economia, a dívida bruta dos governos no Brasil voltou a subir e atingiu o maior patamar em mais de 3 anos. O indicador da dívida bruta engloba as contas do governo federal, do INSS e dos governos estaduais e municipais. Dados divulgados pelo Banco Central nesta sexta mostram que a dívida chegou a 10 trilhões e 800 bilhões de reais em junho. O valor equivale a quase 82% do PIB. É o nível mais alto registrado desde abril de 2021, momento crítico da pandemia. Segundo o Banco Central, o avanço no mês passado foi puxado principalmente pelo pagamento de juros e pelas novas emissões de títulos da dívida. Nessa sexta, a B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, atrasou a abertura das negociações por causa de problemas operacionais. As negociações costumam começar às 9 da manhã, com os contratos futuros de mini índice e mini dólar, mas só foram retomados perto do meio-dia. Depois, os demais ativos liberaram as operações por volta de 15 para 1 da tarde. Segundo a B3, o atraso aconteceu por causa de uma falha no envio de arquivos para a Câmara B3, que é a estrutura responsável por processar e garantir as operações do mercado. No fim da tarde, o principal índice da Bolsa fechou em alta de 0,47% aos 177.999 pontos. No mês de julho, o Ibovespa subiu 3,47%, graças principalmente ao petróleo, que subiu nesse mês mais de 22%. O dólar comercial subiu 0,17%, está cotado a R$ 5,07. O euro vale R$ 5,84, com alta de 0,17%. Uma tentativa de invasão ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, terminou em troca de tiros entre a Polícia Federal e suspeitos de tráfico de drogas. Segundo informações apuradas pelo portal G1, cerca de 10 criminosos em 4 carros tentaram entrar na área restrita de cargas do aeroporto. O grupo fez um buraco na cerca de arame para tentar passar com pacotes de drogas. Agentes da PF perceberam a movimentação e interceptaram o grupo, mas os suspeitos abandonaram as drogas e fugiram. E volto a falar da tragédia humanitária no território espanhol de Ceuta, e não Celta, como eu disse no último episódio, que fica no norte da África. O número de mortes de pessoas que tentaram a travessia chegou a pelo menos 57 nessa sexta, segundo o jornal El País. Cerca de 60 mil migrantes entraram em apenas 24 horas nesse território. Muitas pessoas se afogaram ao tentar nadar do Marrocos até Ceuta e outras morreram em um tumulto. A região fica no continente africano, mas por ser um território espanhol, acaba sendo uma porta de entrada para quem tenta chegar à Europa ou obter cidadania. A crise explodiu depois que grandes multidões romperam a cerca que separa a cidade do território marroquino. Para tentar conter a crise e controlar a segurança na fronteira, o governo espanhol enviou as Forças Armadas para apoiar a Guarda Civil. Até o momento em que eu gravo, o Ministério do Interior estima que 48 mil migrantes já voltaram para o Marrocos de forma voluntária. Em muitos casos, os próprios soldados espanhóis acompanham quem pede ajuda até as passagens de fronteira. Outras pessoas preferem fazer o caminho de volta a nado. Quem tenta permanecer relata episódios de violência, ataques com pedras e ameaças por parte de moradores locais. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, esteve por lá em Ceuta e classificou o episódio como uma violação da soberania do país. Ele culpou traficantes de pessoas que enganam imigrantes sobre a situação legal, depois de uma recente decisão da justiça espanhola. O Tribunal Superior decidiu que os migrantes que chegam por mar não podem ser deportados sumariamente, ao contrário daqueles que atravessam por terra ou escalam a cerca da fronteira. O premier anunciou a criação de um centro de acolhimento temporário para triagem e expulsão acelerada de quem não tiver direito legal de permanecer e prometeu ainda reforçar as barreiras na fronteira. Garantiu apoio financeiro para as pequenas empresas locais que precisaram fechar as portas por causa da crise. O prefeito de Ceuta, Juan Jesús Vivas, criticou o governo espanhol, dizendo que a resposta foi tardia e insuficiente. E ele acusou ainda as autoridades do Marrocos de usar seus cidadãos para pressionar a Espanha e desestabilizar Ceuta, fomentando a agitação entre a população para fins políticos. E a Itália informou nessa sexta que suspendeu o acordo de livre circulação que tem com a Espanha. A decisão impõe o fechamento das fronteiras aéreas e marítimas e a volta temporária das inspeções de pessoas que saem da Espanha. De acordo com a imprensa italiana, o anúncio já causou um incidente diplomático com a Espanha, que criticou a decisão e convocou o embaixador italiano em Madrid. O governo da França também anunciou o reforço nas fronteiras. E o presidente Donald Trump tratou de usar o assunto para colocar medo nos americanos. Ele alertou a população sobre o risco de algo semelhante acontecer nos Estados Unidos se os republicanos não forem eleitos. E o grupo palestino Hamas concordou com o formato para iniciar a segunda fase do plano de paz para encerrar a guerra na faixa de Gaza. O anúncio aconteceu um dia depois do presidente Donald Trump afirmar que conseguiu um acordo para o desarmamento completo do Hamas. Em entrevista ao jornal Wall Street Journal, o negociador do Hamas, Ghazi Hamad, negou a entrega total do arsenal. Ele explicou que as armas vão ser depositadas em uma instalação supervisionada pelo Comitê Nacional para a Administração de Gaza, um grupo de políticos encarregado da transição no território. Ele condicionou o movimento ao fim das operações militares de Israel e ao envio de ajuda humanitária. O governo do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ainda não se manifestou formalmente, mas mantém a posição de que o desarmamento completo do Hamas é inegociável. O presidente Donald Trump disse que Israel está satisfeito e que o acordo foi construído com a participação do governo israelense. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, elogiou o acordo como a única boa notícia dos últimos dias. E esse acordo também foi celebrado pela União Europeia, pelo Reino Unido e outros países. Na Itália, um terremoto de magnitude 4.7 atingiu a região de Campi Flegrei, perto de Nápoles. O tremor aconteceu a 3 quilômetros de profundidade e deixou pelo menos 8 pessoas feridas. A imprensa italiana informou que este foi um dos terremotos mais fortes já registrados na região. Campi Flegrei fica em uma caldeira vulcânica densamente povoada que passa por atividade sísmica frequente. E o principal assessor do presidente da FIFA, Gianni Infantino, pediu demissão nesta sexta-feira em protesto contra os planos da entidade de vender participações na Copa do Mundo. Carlos Cordeiro, que também já foi presidente da Federação de Futebol dos Estados Unidos, criticou duramente a proposta de criar uma empresa de 20 bilhões de dólares para administrar as competições e vender 20% dela para investidores privados. Cordeiro lembrou que a FIFA tem bilhões de dólares em reservas e não tem dívidas. O desgaste interno aumentou com a declaração do diretor de operações da entidade, Kevin Lamour. Em um comunicado divulgado pela agência Associated Press, Lamour afirmou que a administração da FIFA e os funcionários foram enganados pela falta de transparência de Infantino e chamou o plano de um projeto de uma pessoa só. Lamour disse que sabe que pode perder o emprego por causa das declarações, mas que precisava se manifestar. Como eu contei no último episódio, essa crise começou depois que a FIFA enviou uma carta oficial para as 211 associações filiadas, sugerindo um apoio de 40 milhões de dólares para quem aceitasse o plano, sendo metade desse valor pago a partir de 1º de janeiro. A rede britânica BBC revelou que Infantino manteve a proposta em segredo de 8 vice-presidentes da entidade. Também te contei que quem deve liderar o grupo de investidores é a empresa do irmão do genro do presidente Donald Trump. E aí, nessa sexta, quando questionado, Trump negou que tenha discutido o plano com o presidente da FIFA. As confederações da Europa, da América do Norte e da Ásia já rejeitaram o plano, e segundo o jornal El Español, A Espanha e Portugal já planejam retirar a candidatura para sediar a Copa de 2030, junto com o Marrocos, caso Infantino siga com a ideia. Até o primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, chamou a proposta de absurda e pediu a renúncia do presidente da FIFA. Em comunicado, a entidade negou que esteja vendendo o futebol, atribuiu a culpa a reportagens incorretas da mídia e declarou que vai continuar com o processo de consulta. E antes da Rádio Sucupira, de todas as sextas, eu convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. E não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Primeiro agradeço a quem me desejou melhoras pela minha voz. A Bárbara Amorim, o Alessandro Alves, a Carol Borges, cujo marido belga está voltando para o Brasil. Muito obrigado. Hoje já está um pouquinho melhor, mas ainda não está 100%, né? Também corrijo um abraço que eu mandei ontem. Eu disse que o sogro da dona Romana mandou um abraço, mas na verdade foi o genro. É tanto grau de parentesco que eu me confundi. Foi o Reginaldo que mandou. Pessoal de Santo Antônio da Platina, no Paraná, reforço aqui os meus abraços a vocês. E a mensagem que chega do Instagram do Diego Barbosa. Moro na cidade de Saragoça, na Espanha, e sou fã de carteirinha do podcast. Não perco um dia. Meu namorado espanhol escuta comigo sempre para treinar o entendimento dele em português. E aí ele comenta justamente essa notícia da imigração em Ceuta. Queria falar sobre essa notícia. Tem muitos motivos políticos envolvidos. A extrema-direita daqui usa esse caso como força para o discurso anti-imigração. E não só aí, né, Diego? Na França a gente vê a mesma coisa, Itália, em vários países da Europa e também nos Estados Unidos, como ouvimos aí do presidente Donald Trump. E antes de aproveitar o fim de semana, não esquece de deixar o Panorama salvo aí na sua biblioteca do Spotify, hein? Tô contando com isso. Bom, essa semana, o filho do presidente Lula virou alvo da Polícia Federal de novo. Na sequência da interferência externa nas eleições brasileiras, o governo negou o visto de dois funcionários do Departamento de Estado americano e o presidente da Argentina veio a solo brasileiro para xingar o presidente e o ministro da Suprema Corte. No mesmo evento em que um Bolsonaro, agora com inteligência artificial, deu as caras. Tudo isso é assunto para a Rádio Sucupira.
Se eu disser, o senhor sabe o que é que eu acho? Isso é uma trama para me derrubar. Forças ocultas estão interessadas em minha piada, prefeitura de Sucupira.
É, e isso parece coisa arranjada, não é?
E tem mais outros considerando, né?
Esse meu filho, desde 2006, ele vem sendo utilizado em contraponto. Quem quer me atacar, começa atacando ele. Ele era dono de todos os gados da Friboi. Ele era dono de todos os gados da JBF. Ele era, sabe? Ele tinha carro de ouro.
Os meus adversários políticos estão loucos para arranjar um pretexto para me descer o pau. Por isso a família do prefeito tem que ser um modelo de família, né? Que é para não dar razão dos meus adversários.
Se o meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa, como eu. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado ou para um juiz não fazer as coisas corretas.
Se meu filho acaba ainda me matando, a gente já está com tanto problema na cabeça, orçamento, planos administrativos, né? O diabo. Agora, em vez de ter mais consideração para evitar mais essa consumição.
Pra frente, Sucupira! Ele sabe o que é um pai vendo com cinco filhos vendo a televisão chamar a família de ladrão o tempo inteiro. Então ele não tem o direito de errar. Ele sabe disso.
Eu sou o prefeito dessa cidade. É que eu tenho que preservar a minha imagem e a minha família tem que me ajudar nisso.
Ele jura pra mim todo dia. Jura pra mim, eu acredito nele. Ele vai ter que provar que ele é inocente como eu provei. Vai ter que provar. E se for culpado, vai pagar o que todo mundo tem que pagar quando erra.
Está me cheirando a conspiração que vem de fora.
Mas de fora como?
Nós tivemos que negar o visto para dois jovens que eles estão mandando para o Brasil passe intrometendo as eleições brasileiras.
Não é, gente, apenamente daqui, isso tem ramificações, isso é uma trama muito bem engendrada, aí tem cérebro de gente traquejada desses maquiavelismos.
É que serismo. Es decir, la versión argentina de El Presidiario. La basura calva, no me permitió visitar a mi amigo, injustamente encarcelado.
Damas y caballeros, es que a senhora tome una actitud inmediatista, mande fechar todas las saídas de la ciudad y comunique el fato a la Policía Estadual, a la Policía Federal y a Interpol.
Vocês viram a papaguada que fez aqui o pedido da Argentina. E eu gosto do povo argentino e não vou ficar trocando coisa com aquela coisa.
Aqui, a excelentíssima disse que o senhor é comunicólogo, futurólogo,
especialista em projeção de imagens.
Projeção de imagens?
Isso que vocês estão vendo aqui não sou eu. Isso é uma simulação da minha imagem e da minha voz, feita com inteligência artificial.
Eles acham que, se não foi o senhor que mandou, pelo menos devia saber de tudo e concordou.
Calunismo! Isso é calunismo! Eu não sabia de nada!
É óbvio que o presidente Bolsonaro não tinha a menor ideia de que ia passar um vídeo de IA dele na nossa convenção. E a gente tá comendo solto aí, as redes sociais, sem parar pra tudo que é lado. É a nosso favor, é contra a gente, o lado de lá usa, tá todo mundo usando.
E anote aí, quem não navegar nos mares da cibernética vai acabar morrendo na praia. Sucupira penetra a tecnologia cibernética e adentra a era da informática.
As falas da novela O Bem-Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação do prefeito Odorico Paraguaçu é de Paulo Gracindo. Edição de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Lembrando que a Rádio Sucupira tem podcast próprio também, caso você tenha perdido algum episódio ou queira compartilhar. E este episódio do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. Eu volto na segunda-feira. Um ótimo fim de semana para você.
Repórter CBN.
Sábado, 1º de agosto de 2026. A bandeira tarifária de agosto vai permanecer amarela, anunciou a Agência Nacional de Energia Elétrica. Isso representa um adicional de R$ 1,88 a cada 100 kWh de consumo. A medida ocorre em razão de um período de seca no país, que provoca a redução dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas e exige o acionamento de usinas termoelétricas, cuja geração de energia tem custo mais elevado. A Força Aérea Brasileira interceptou no interior do Mato Grosso do Sul um avião que vinha da Bolívia. A ação contou com o apoio da Polícia Federal e do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE. A aeronave foi forçada a pousar em uma pista não preparada a cerca de 200 quilômetros ao norte de Campo Grande. Segundo a FAB, o avião estava sem um plano de voo, sem contato com os órgãos de controle de tráfego aéreo e com matrícula não identificada. O Ministério da Educação divulgou o resultado do FIES do segundo semestre. A consulta deve ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. As novas chamadas serão realizadas de 7 de agosto a 24 de setembro. De acordo com o governo, quase 45 mil vagas serão oferecidas nesta edição do programa de financiamento para estudantes em instituições privadas de ensino superior. A Grécia ordenou a retirada preventiva de parte de uma comunidade na região de Atenas devido a um incêndio florestal. A orientação foi dada por meio de uma mensagem enviada pela Defesa Civil aos celulares de quem estava na área afetada. Em todo o país, bombeiros e serviços de proteção estão em alerta geral devido aos ventos fortes. no horário de Brasília, 13:01.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada. CBN Auto Esporte.
A compra de carros híbridos e elétricos tem aumentado aqui no nosso país nos últimos anos. Essa tem sido uma tendência, ainda que seja um volume menor do que o mercado geral de carros, mas tem sido uma tendência, apesar da preocupação de muitos brasileiros sobre infraestrutura de recarga para não ficar sem bateria nos carros elétricos ou para não ficar dependendo só da combustão nos carros híbridos. Será que esse é um paradigma que o consumidor brasileiro está deixando para trás? E uma outra questão, o consumidor brasileiro está mais aberto a comprar carros de marcas que não são tão tradicionais? Alguns anos atrás a gente tinha as quatro grandes montadoras no nosso mercado, hoje em dia isso está um pouco mais em discussão. A gente vai entender hoje no CBN Auto Esporte um pouco melhor o que está passando pela nossa cabeça, a cabeça do consumidor brasileiro na hora de comprar um carro novo. Eu sou o Guilherme Muniz e estou aqui mais uma vez com o Leonardo Félix da revista Auto Esporte. Tudo bem, Léo?
Olá, Gui, tudo bem? Olá para você, todos os nossos ouvintes e espectadores. Pois é, né, Gui, a gente tá vivendo um fenômeno que, na verdade, para mim são dois fenômenos dentro de um só, que é o aumento da venda de carros eletrificados, que eu acho que era uma demanda reprimida que o mercado brasileiro, né, que o consumidor brasileiro, talvez nem soubesse que tinha, mas já existia ali, e essa chamada invasão das marcas chinesas. Então, para mim, essas duas coisas elas iriam acontecer independentemente uma da outra, né? Em algum momento o Brasil ia despertar para a eletrificação e em algum momento as montadoras chinesas iam despertar para o mercado brasileiro. O que ocorre é que isso aconteceu junto porque as marcas chinesas aproveitaram esse momento, né, de, ok, vamos ingressar no Brasil e detectaram essa demanda reprimida pelos carros híbridos e elétricos, e apostaram tudo nessa vertente. Isso transformou o mercado brasileiro, o comportamento do consumidor, enfim, e aí é que a gente agora precisa analisar como está o comportamento desse consumidor.
É, porque aqui, semanalmente, a gente fala muito sobre as montadoras, o que elas estão trazendo para o mercado, qual o reflexo disso na compra, mas a gente nem sempre fala sobre o que está se passando no processo de compra, né? O que o consumidor está buscando e encontrando ou não encontrando nessas novas marcas. Então, hoje a ideia é um pouco a gente conseguir misturar esses dois mundos, o que está sendo oferecido com o que o consumidor está pensando sobre isso. Eu até, antes da gente colocar aqui na conversa o nosso entrevistado de hoje, tenho aqui alguns dados que acho que mostram isso que o Léo estava comentando. Nos cinco primeiros meses desse ano, as montadoras novatas, principalmente as chinesas, elas estão acumulando bons índices de vendas. E aí eu acho que o principal destaque fica para a BYD. A BYD acaba sendo o grande exemplo disso tudo, até por ter chegado antes de muitas delas, porque a BYD já desbancou a Jeep nas vendas no acumulado do ano, segundo a Fenabrave, que é a associação que reúne as concessionárias de veículos aqui no país. Então hoje a BYD está com 8,87% do mercado brasileiro. Ela está atrás da Hyundai, da Chevrolet, da Fiat e da Volkswagen. A Volkswagen ainda é a líder do nosso mercado com 18%. E as vendas dessas novatas, não só a BYD, mas GWM, GAC, Geely, são principalmente dos carros eletrificados, híbridos ou elétricos. E aí uma outra associação, a Anfávia, que reúne as montadoras, já contabilizou nos últimos meses uma alta de 214% nos emplacamentos dos eletrificados importados entre 2023 e 2025. Claro que muito porque a base de comparação era pequena, né, Léo? Não se vendia direito, agora passou a se vender, então tem uma explosão. Mas esses dados mostram muito isso que você está falando, né? Como, de fato, o consumidor está buscando a eletrificação e aceitando marcas que não estavam ali no cardápio anteriormente.
Não só a eletrificação, como também novas tecnologias, inclusive de conectividade, né? Sim. Você pega, por exemplo, a GWM também detectou um outro segmento carente de tecnologia, que era dos SUVs a diesel. Com o H9, ofereceram um produto que trazia um nível muito mais alto de tecnologia, mesmo não sendo eletrificado, e conseguiu ali romper, né, toda a tradição que a Toyota tem nesse segmento.
É um ótimo exemplo, inclusive, desse que o Léo está trazendo. Bom, vamos explicar então um pouco melhor o que os dados, os estudos têm mostrado sobre esse comportamento do consumidor. Então, para isso, hoje a gente convidou por aqui o Paulo de Tarso. Ele é sócio líder da indústria de consumo na Deloitte e vai poder explicar para a gente um pouco mais de um grande estudo que a consultoria Deloitte fez nos últimos meses, incluindo os consumidores brasileiros. Paulo, obrigado pela sua participação aqui no CBN Auto Esporte.
Obrigado, Guilherme. Obrigado, Léo. Prazer estar aqui com vocês, viu?
Antes da gente detalhar, então, o que vocês encontraram nesse estudo, explica pra gente que estudo é esse. Ele é um estudo anual e não é feito só no Brasil, né? Quem que vocês ouviram? O que vocês buscaram mapear com esse estudo?
Verdade, Léo. É um estudo que a Deloitte vem conduzindo globalmente desde 2010. Um estudo que busca a gente ouvir um pouco dos consumidores de veículos globalmente a respeito de como eles têm tido a sua experiência, né, com essas aquisições que eles fazem ao longo da sua vida. Aqui no Brasil, esse é um estudo também que a gente vem conduzindo desde essa mesma data, muitas vezes trazendo um pouco também do perfil e ouvindo um pouquinho o que esses consumidores brasileiros têm a dizer. Agora, nesse ano de 2025, a gente pôde ouvir cerca de 1.000 consumidores brasileiros, além de todo o grupo de consumidores global. E o interessante é que a gente conseguiu também trazer aqui, Guilherme, um perfil bastante interessante desses consumidores, né? Praticamente 52% do público que foi ouvido desses 1.000 consumidores são do público feminino, ou seja, do gênero feminino, 48% do gênero masculino, né? E depois também sobre faixa etária, a gente conseguiu praticamente um terço, né, de cada uma das principais faixas etárias, então de 18 a 34 anos, 33%, 35 a 54, 35%, e acima de 55 anos, 32%. Ou seja, a gente conseguiu realmente com essa pesquisa, pelo menos com essa extração que a gente teve aqui do Brasil, ter uma visão bastante interessante de todo esse público.
Agora, o Paulo, muito boa tarde.
Boa tarde.
Vamos lá. A gente sempre teve uma premissa de que o consumidor brasileiro era muito conservador na hora de comprar um carro. Até por enxergar a compra de um carro quase como um investimento, né? Porque o poder de compra do brasileiro em relação ao preço médio do carro, né, e o ticket médio do carro zero hoje no Brasil está ali já em torno, acho que, de uns 150 mil reais, né, segundo as informações que a gente tem. Então, o brasileiro sempre viu o carro como um investimento. Até 35 anos atrás, inclusive, o mercado brasileiro era fechado, a gente só tinha 4 fabricantes praticamente atuando no Brasil. Uhum. Enfim, e por conta disso, o brasileiro arriscava pouco na hora da compra, etc. Mas pelo que vocês mapearam nesse estudo, na verdade, o que parece é diferente disso, né? O brasileiro, ele está bem mais aberto a novidades de um carro, a novidades, né, na hora de comprar um carro novo. É isso mesmo? Qual é o perfil do consumidor brasileiro?
É isso mesmo, Léo. Bom, primeiro que a gente vê isso nas ruas, né? A gente consegue ver realmente uma mudança bastante importante do perfil do consumidor em relação à sua tendência de fazer uma aquisição de um novo veículo. O que a gente percebe nas perguntas que foram feitas globalmente, também localmente aqui no Brasil, é um pouco de quais são as expectativas do consumidor em relação à sua nova aquisição, né? Então, a gente tem, pelo que a pesquisa trouxe aqui para a gente, a alusão que a gente faz é que o consumidor, ele tem uma preferência em manter-se com uma determinada marca ou não, a depender de como essa marca tem conseguido evoluir na sua experiência como consumidor daquela marca como um todo, né? Então, tudo que a gente vem discutindo aqui, o que essa pesquisa tem buscado trazer, Léo, é um pouco realmente dessa experiência do consumidor, né? Como que as marcas buscam se conectar com cada um dos consumidores, e obviamente consumidor, cada um de nós é um, e a gente gosta de ser tratado como um único consumidor, ou seja, como que essas experiências dos consumidores têm sido avaliadas pelas montadoras para que esse consumidor possa, então, fazer a sua avaliação com relação a se manter uma determinada marca ou eventualmente tentar alguma coisa nova. E aí tem uma série de fatores que influenciam essa decisão, né? A gente está em 2026, ou seja, um mundo muito mais moderno, a tecnologia é embarcada em praticamente tudo aquilo que a gente faz hoje em dia, né? Os veículos não estão atrás disso, pelo contrário. Os carros hoje já oferecem uma série de features, né? De tecnologias que permitem o consumidor ter acessos diferentes ao longo da sua jornada e, obviamente, muitos dos consumidores passam muito tempo do seu dia dentro de um veículo, ou seja, ter esse acesso à tecnologia pode fazer uma diferença significativa para esse consumidor, bem como outras questões também, né? O próprio, a forma, o modelo do veículo como um todo, um modelo mais moderno, se discute já desde essa pesquisa de 2022 para cá, ela vem trazendo também um pouco dessa perspectiva a respeito da eletrificação, né? Ou seja, aí uma pegada um pouco mais voltada também à economia, né? Que pode se ter com o veículo elétrico, também um pouco da pegada de carbono, os grandes centros como a própria cidade de São Paulo, tendo um pouco mais de volume de carros elétricos, acho que isso beneficia todos, né, que aqui vivem por conta de uma melhor qualidade de ar. Enfim, tem uma série de fatores, que acho que para começar aqui, Léo, que influenciam sim essa tendência ou não de seguir como fiel, né, a uma determinada marca.
Então, pelo que você destacou, tecnologia e eletrificação, que não deixa de ser também uma tecnologia, são aí alguns dos argumentos que têm feito o consumidor brasileiro brilhar um pouco mais os olhos para essas, eventualmente, novas marcas ou para a compra do próximo carro.
Sem dúvida. Combinado também com o preço, né? Acho que, sem dúvida alguma, a pesquisa traz até um ranking aqui de fatores, mas os três principais fatores que têm determinado a preferência por compra de um consumidor... Realmente, essa oportunidade de uma melhor economia por conta daquela aquisição do veículo como um todo. Um segundo fator, a própria tecnologia. E um terceiro fator também, a experiência que esse consumidor pode ter ao longo da sua jornada com aquela marca ou com aquele veículo como um todo, né? Acho que mais para frente talvez a gente possa abordar aqui também outros elementos, como, por exemplo, a própria oportunidade que algumas montadoras já têm ofertado para os consumidores em ter algumas tecnologias novas ao longo de uma jornada de vida útil daquele carro, com atualizações são feitas até pela própria internet, né, nesses veículos. Enfim, são fatores que realmente têm buscado e atraído aí a atenção dos consumidores.
Agora, esse olhar do consumidor brasileiro é parecido com o dos consumidores de outros mercados ou tem algum fator que é específico do consumidor brasileiro que faz o consumidor brasileiro brilhar mais os olhos?
São similares, as questões são similares, mas é um pouco mais forte no Brasil a questão da tecnologia. O consumidor brasileiro, ele tem uma expectativa um pouco maior do que a média global com relação a tecnologias. O que essas tecnologias podem melhorar na qualidade de vida desse consumidor como um todo, né? O que essa tecnologia pode fazer para que o consumidor tenha uma experiência um pouco mais agradável com aquele veículo ao longo da sua jornada como um todo. Então, isso tem sido, de fato, um fator bastante importante, né? O que eu consigo ter de conexão, o que esse veículo pode fazer, por exemplo, quando eu entro no veículo, o que ele pode já ajustar o banco à minha posição, retrovisores, enfim, uma sugestão de que rota que eu possa fazer, porque praticamente todos os dias eu me locomovo para o mesmo local. Enfim, tem uma série de tecnologias que eu acho que se conectam com o consumidor um pouco mais moderno, né? Então, apesar da pesquisa ter trazido aqui todas as faixas etárias, eu acho que independentemente da faixa etária, o consumidor ele já é um pouco mais moderno do que nós éramos no passado. E sim, existe uma expectativa de que a tecnologia possa fazer com que minha qualidade de vida possa ser melhor.
E com essa abertura maior, né, do brasileiro a essas novas tecnologias, como que fica a nossa fidelidade a uma marca em comparação com o resto do mundo? O brasileiro ele é mais ou menos fiel do que o resto do mundo em termos de fidelidade? Enfim, que percentuais que a sua pesquisa trouxe sobre isso?
Super interessante essa pergunta, porque foi teve uma pergunta que foi feita na pesquisa, localmente, globalmente, que é quantos dos veículos atuais, né, novos adquiridos pelos consumidores, se eles eram da mesma marca anterior ou não, né? E o Brasil ele figura com 35% de recorrência, ou seja, o consumidor comprou a mesma marca que a anterior, que ele já possuía, sendo que a média global é de 39%. É singela aqui a diferença, mas mostra, acho, aquilo que novamente a gente tem visto nas ruas aqui no mercado brasileiro, ou seja, realmente o consumidor mais aberto a experimentar o novo, a verificar como que esses veículos hoje se conectam com a modernidade que a gente, né, todos nós temos vivido, né, aqui no Brasil, como que essas tecnologias podem fazer diferença novamente para o consumidor como um todo e também, obviamente, conectando um pouco o custo e a oportunidade, ou seja, o preço linkado com a oferta de tecnologia que aquele veículo traz, o que aquilo pode realmente fazer de diferença para aquele consumidor. Sem perder também de vista, acho que o glamour, que ainda acho que o consumidor brasileiro sempre, como você mesmo disse, Léo, é um investimento super importante para o consumidor brasileiro comprar um veículo. Eu não tenho esse dado, mas vocês mencionaram aqui R$150 mil, né, uma média aí hoje de aquisição de novo veículo, é um investimento super relevante, super importante. Então, se conecta, você tendo um veículo mais moderno, né, com uma tecnologia mais avançada por um preço atrativo, eu acho que isso também entra em conexão aí com essa questão do glamour que o consumidor também espera ter.
E pelo que você falou, para além da compra do carro, tem uma certa expectativa, queria te ouvir sobre isso, ou pelo menos uma oportunidade para que tenha ali um contato do consumidor com a montadora por um tempo um pouco maior. Ou seja, está correto dizer, pelo que o estudo está mostrando, que a compra do carro deixou de ser a última etapa de um processo em que a pessoa pesquisa, busca, faz o test drive, compra e acabou, e passa a ser, na verdade, o primeiro momento de, na verdade, uma relação um pouco mais longa. É parecido com o que a gente tem hoje em dia com outros produtos que não o próprio carro, né?
É isso mesmo, Guilherme. E é super interessante. Vou tentar fazer duas analogias e conexões aqui, se vocês me permitirem, né? Eu estava aqui um pouco antes comentando com vocês a respeito do mercado consumidor como um todo, né? E cada vez mais o que a gente percebe no mundo de consumo, cada um de nós aqui somos consumidores, mas o mundo de consumo é, a gente pode sim fazer uma aquisição de um produto determinado, específico que a gente quer, eventualmente por um preço mais barato, se a gente eventualmente usar uma tecnologia, mas muitas vezes o que a gente quer não é só comprar um produto, o que a gente quer é ter, experienciar aquele produto e falar, poxa, essa aqui é a melhor decisão que eu tomei, por isso estou comprando esse produto. Então, isso é um fator super relevante, né? Então, isso se aplica a aparelhos celulares, aplica praticamente tudo que a gente adquire no nosso dia a dia e se aplica também a veículos, né? A carros. Por outro, também uma outra, talvez, consideração importante que a gente tem é que todos os consumidores como um todo, eles também esperam ter algum tipo de conexão contínua com aquela marca. Ou seja, qual vai ser a experiência que eu vou ter com essa marca após a minha aquisição, né? Então, muito bacana, eventualmente, uma experiência de aquisição, mas e depois disso? O que vem, né? Eu vou continuar tendo uma experiência positiva? Vou continuar tendo realmente alguma coisa que vai fazer diferença no meu dia a dia? E aí tem vários exemplos que, eventualmente, poderia até colocar. Se vocês quiserem, posso colocar um exemplo prático aqui para vocês, mas que também pode ser levado para a vida de consumo de veículos como um todo, né? No final do dia, uma experiência, uma tomada de decisão de compra hoje não é garantia de que eu tomarei a mesma decisão de compra no futuro. Então, garantir que essa experiência do consumidor, a partir do momento da aquisição, seja a melhor também durante a vida útil do veículo, é o que vai fazer com que o consumidor escolha novamente ficar naquela marca, ou não, né? Então, acho que eu coloco um pouco desse panorama aqui para você. O que a gente vê também pela pesquisa, só para talvez fazer uma outra conexão aqui, Guilherme, é que, diferente um pouquinho aqui o Brasil do restante do mundo, a gente colheu de que muitos consumidores hoje acabam tomando a sua decisão de fazer uma aquisição de veículo por influenciadores digitais.
Sim.
Mais do que, eventualmente, dentro de uma concessionária, dentro de uma loja de veículos como um todo. Então, mostrando uma outra tendência de talvez mais conexão do brasileiro com mídias digitais do que o restante, né, do mundo, e fazendo que essas formas de consumo ou influencers também possam mudar um pouquinho, né, ou sugerir um pouquinho os próximos passos, né, dos consumidores em relação à sua marca.
Essa questão, né, da decisão de compra, Paulo, ela é importante até pela... Quando você fala da fidelidade, é uma via de duas mãos ali, né? Porque você tem uma fidelidade baixa hoje, só que se você não trabalhá-la agora, mesmo a marca que está ganhando hoje, ela vai acabar perdendo, justamente porque o consumidor não demonstra ter uma fidelidade tão grande assim. Ele está mais aberto a ir buscar uma outra coisa caso aquele tentou desta vez não dê certo da forma como ele esperava. E aí, o que a gente percebe é um movimento das fabricantes, inclusive no sentido de aumentar o período de garantia de veículos, né? A gente está vendo algumas fabricantes oferecendo 5, 6, 8, 10 anos de garantia em alguns carros para poder manter aquele consumidor, né, consigo, dar a ele uma sensação de tranquilidade, olha, pode ficar aqui na minha marca que aqui você vai estar bem amparado, etc. Mas a minha pergunta nesse sentido é: só fazer isso, só aumentar a garantia e tudo mais, basta. O que que atributos que as marcas precisam ter dentro desse novo contexto de mercado, de um consumidor conectado, extremamente antenado a tudo que acontece, né, ao seu redor. Enfim, o que, que essas marcas precisam oferecer para esse consumidor para fidelizá-lo, além de uma garantia ampla lá de seus 8, 10 anos?
Eu acho que a garantia já é um ótimo movimento. Acho que é louvável o que as montadoras têm feito no Brasil para poder se conectar melhor com seus consumidores. Mas, obviamente, isso talvez não seja suficiente para você realmente manter ali a fidelidade daquele consumidor contigo, né? Então, além da própria garantia, a gente tem percebido também já garantias gratuitas, né, por um período de tempo, ou seja, outras formas de você continuar fazendo com que aquele consumidor continue indo à sua loja e, assim, não apenas vendo os novos modelos que você tem disponível, mas também se conectando com a marca como um todo, quando você vai até a loja. Mas tem uma série de outras formas, né, Léo? A gente fala na indústria de consumo como um todo, consumir cada vez mais, como eu já falei aqui mais cedo hoje, é importante você conhecer o perfil do seu consumidor. Hoje, os carros conectados, eles permitem às montadoras terem um pouco mais de dados que possam permitir a ela conhecer, então, um pouco mais esse perfil do consumidor e fazer ofertas que sejam mais personalizadas a cada um desses consumidores, né? Muitas vezes, o que é, talvez, diferencial para um consumidor não é diferencial para o outro consumidor. Então, aproveitar um pouco dessa base de dados, imagine montadoras que já estão no Brasil talvez há um pouco mais de tempo, ou as montadoras que têm chegado, como que elas têm se preocupado em trabalhar os dados que elas têm desses consumidores, né, desses usuários de veículos como um todo, para poder transformar esses dados em alguma coisa que possa ser um pouco mais voltada a seu perfil e assim fazer com que a experiência dele, a jornada dele seja um pouco melhor e diferente. Então, eu acho que a resposta talvez não é uma resposta única, não é uma resposta objetiva, mas tem uma série de fatores que devem ser considerados e, na maior verdade, utilizados para esse processo de tomada de decisão. Garantia é um processo, garantia não apenas garantia estendida, mas a garantia talvez até gratuita. O que você fornece para os consumidores também ao longo da sua jornada. Existem muitas montadoras oferecendo experiências, né, com novos modelos que chegam, você permitir um novo test drive ou no local específico com um determinado perfil de consumidores, você experimentar esse novo veículo, enfim, tem outras formas que vão ser necessárias, né, serem evoluídas para que você consiga conectar melhor com aquele nicho de consumidor e assim oferecer para ele alguma coisa que seja diferencial. Novamente, acho que cada vez mais, pelo que nós temos percebido no movimento de mercado, a gente vai ter um número maior de players, né? Talvez em algum momento futuro, uma consolidação novamente, uhum. Mas pelo menos a tendência inicial é ter um número maior de players. E como que, então, cada uma das montadoras se diferencia com relação aos seus concorrentes para você, para que elas possam realmente se conectar de forma personalizada com esses consumidores.
No final de contas, essa concorrência toda pode ser boa por isso, né? Quem oferecer um serviço melhor, mais completo, pode acabar agradando mais. Tem um ponto ainda sobre esse mesmo aspecto que o Léo mencionou, que você estava falando, que me chamou a atenção no estudo, que é a busca do consumidor brasileiro, ou o apreço que ele passa a ter, por exemplo, atualizações remotas, que é um recurso que alguns carros eventualmente já oferecem, uhum. Mas que eu tenho a percepção de que não era, eu não tinha a percepção de que isso já brilhava tanto os olhos do consumidor. É um jeito da pessoa deixar de ver o carro como uma dor de cabeça, ou seja, um problema pode ser resolvido sem eu ter que ir até a loja, ou eventualmente até uma novidade ser incluída no meu carro. É uma mudança de visão, de abordagem para o carro, né? Que o consumidor está tendo também.
Completamente nova essa abordagem. E veja que ela traz não apenas essa pegada. Eu estou até aqui com um slide que resume um pouco essa questão dessas tecnologias que estão sendo utilizadas, né? Over the air, acho que é o termo que tem sido utilizado em inglês, sim, né? As atualizações aí online. Mas tem outros fatores também. O próprio rastreamento dos veículos, ou seja, acho que os veículos já virem de fábrica, né? Com essas conexões. E com dados que permitem você saber ao vivo, em qualquer momento, onde o veículo está localizado, considerando o mercado brasileiro, isso é um fator super importante, né? Eu acho que isso aumenta um pouco a sensação de segurança do consumidor com relação àquele veículo que ele está adquirindo. Ele sabe que existe mais um fator de proteção, mais um fator de segurança, né, para aquele patrimônio super relevante que ele está fazendo o seu investimento de aquisição. Tem outras questões também de tecnologia embarcadas que fazem diferença. Hoje a gente vê já muitos modelos de veículos com assistências de emergência, né? Por exemplo, para se evitar colisão, frenagem automática, assim por diante. Mas também essas conectividades com atualizações remotas que permitem também você trazer, talvez já atualizar algumas features, né, ou tecnologias que talvez estariam disponíveis só em novos modelos, mas que podem ser replicáveis em modelos anteriores e já foram disponibilizados e vendidos para essa montadora, né? Então, as montadoras têm trabalhado em, sim, desenvolver novos modelos, e aí com características visuais, talvez mais modernas, mas ao mesmo tempo disponibilizar certas novas tecnologias que já existem nos novos modelos para os modelos anteriores, até para que o consumidor já possa começar a experimentar e vivenciar um pouco do que ele pode ter no seu próximo veículo, né? Então, veja, são uma série de fatores que vão sendo trabalhados pelas montadoras para tentar aumentar a sua conexão. E ao mesmo tempo, como você mesmo mencionou, Guilherme, ao mesmo tempo que cada uma dessas vão desenvolvendo essas novas tecnologias, essas novas formas de conexão, vão aumentando também a competição, uhum, e as oportunidades para os consumidores como um todo no Brasil.
Paulo, essa chegada das marcas chinesas ao Brasil, né, nesses últimos anos, enfim, pela percepção que vocês têm aí, pelas pesquisas, pode ser considerado que isso acelerou esse processo de queda, não sei nem se houve realmente uma queda, né, da fidelização, né, do consumidor brasileiro, e quais fatores, né, desses que a gente conversou aqui, né, eletrificação, tecnologia, vocês detectaram assim ser o mais importante para explicar a ascensão dessas marcas chinesas no mercado brasileiro?
Sim, então, só para a gente talvez fazer aqui uma alusão, né? Saindo um pouco até do contexto da pesquisa como um todo, sempre algum movimento importante, um movimento mais brusco, tem que ter algum tipo de disrupção, né? Então, se a gente voltar alguns anos atrás, a gente tinha só um aparelho de celular, né, que fazia ligações e mandava um texto. De repente, veio uma disrupção, um aparelho que ele faz praticamente tudo, né, que o consumidor nem sonhava em poder fazer, né? Nem pensava que poderia ser possível fazer. Então, de uma forma ou de outra, eu acho que algumas empresas, né, até fazendo alusão a empresas que começam suas jornadas, né, empresas mais novas costumam fazer com que seus processos sejam mais rápidos, mais ágeis, e assim se posicionar um pouco mais rapidamente também no mercado. Então, eu acho que tem um pouco do contexto de que as empresas mais jovens, quando elas chegam, elas têm um pouco mais de velocidade para chegar no determinado mercado e trazer o seu produto. É uma característica, eu acho que em praticamente todos os segmentos de atuação, independentemente de onde seja, né? Uma nova empresa, ela tem uma velocidade maior de tomada de decisão. E aí, como consequência disso também, quando a gente traz para o mercado do setor automotivo, você trazer essa disrupção com tecnologia, você trazer essa disrupção com modelos, né, modernos, né, com que visualmente sejam mais atrativos ou chamem a atenção do consumidor, isso acaba fazendo com que um movimento seja um pouco mais acelerado de experimentar. Poxa, é bonito, tem tecnologia, o preço é atrativo, vou experimentar, né? Então, tem um pouco dessa pegada, tem uma questão realmente psicológica envolvida, né, nesse ambiente do processo de tomada de decisão de compra de um produto. Eu acredito que, pelo que pela pesquisa trouxe aqui para a gente, inclusive, são esses os principais fatores, são o que nós temos mencionado aqui. Então, tecnologia tem sido um fator realmente disruptivo, ele tem trazido aqui uma pegada relevante para o consumidor realmente tomar sua decisão com relação à aquisição do veículo. E um segundo fator relevante também é essa pegada do veículo mais eletrificado, um veículo que pode trazer uma redução no consumo, sendo, desde que obviamente o investimento na sua aquisição não seja tão mais elevado, né? Então, que no final das contas a conta financeira acaba sendo positiva, e aí com seus diversos modelos de veículos eletrificados, seja o próprio 100% elétrico, seja o veículo híbrido, e como eu acho que cada um de nós também tem um perfil diferente. Se eu estiver me alongando aqui, vocês, por favor, fiquem à vontade de me interromper, tá? Mas tudo depende também daquele perfil de consumidor, né? Consumidores que ficam mais tempo na estrada do que eventualmente em cidades têm uma tendência a ter veículos com motores a combustão do que aqueles que residem numa cidade como essa de São Paulo, com trajetos talvez um pouco mais curtos, em que seja possível você ter uma base de recarregamento recorrente cada 2-3 dias, em que você possa usar o veículo 100% elétrico ou aquele mix que o híbrido, que eu acho que é a principal tendência do mercado, né, pelo que nós temos percebido no dia a dia, de entrar nesse mercado que faz as duas pontas, né, atende os dois objetivos.
CBN Autosport que fica por aqui, obrigado também pela sua companhia em mais essa edição. A gente teve os trabalhos técnicos do Juliano Fonseca e da Isabel Gomes, além da edição do Rafael Furugem e do Luiz Fernando Figliage. Lembrando que você pode assistir essa conversa em vídeo lá no YouTube da CBN ou no Spotify. Tem a versão em podcast, em todos os aplicativos de áudio, também no site e no aplicativo da CBN. E no rádio a gente volta todo domingo às 9 horas da manhã. Obrigado pela sua companhia. Até mais.
CBN Auto Esporte.
Ao Guilherme Muniz, conosco aqui no CBN Madrugada.
Repórter CBN.
Sábado 1º de agosto de 2026, o ex-líder do governo no Senado, Jacques Wagner, afirmou que vai provar a inocência em meio a investigações que ligam o nome dele ao escândalo do Banco Master. Em entrevista à rádio Baiana FM, o senador disse que está tranquilo e mantém o foco nas eleições de outubro. Segundo os documentos tornados públicos pelo ministro do STF, André Mendonça, a Polícia Federal registrou 74 ligações telefônicas entre Jacques Wagner e o ex-sócio do Master, Augusto Ferreira Lima. As chamadas entre o parlamentar e o empresário aconteceram no período de 2023 a 2025 e somam mais de 5 horas e meia. Mensagens do celular do banqueiro indicam a marcação de reuniões com o senador no gabinete em Brasília, descrito por Jacques Wagner como o local mais discreto e protegido para os encontros. A chuva deve voltar ao Rio Grande do Sul. Uma nova frente fria vai provocar temporais hoje. O risco de inundações continua alto por causa do nível elevado dos rios e dos arroios. Pelo menos 138 municípios gaúchos relataram danos provocados pelas chuvas dos últimos dias. Mais de 1.500 pessoas tiveram de sair de casa em razão dos transtornos causados pelas tempestades. Os Estados Unidos e Israel planejam um grande bombardeio contra alvos da infraestrutura de energia do Irã. Segundo a emissora norte-americana CBS News, os ataques podem ser lançados ao longo do fim de semana. Fontes disseram que a operação deve ser concluída antes da abertura dos mercados financeiros na segunda-feira. No entanto, o prazo final ainda não foi definido. No horário de Brasília, 3 horas e 35 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada.
Bem-estar em Movimento no ar nesta semana para falar sobre caminhada, um dos exercícios mais acessíveis que você pode praticar. E os nossos convidados são o Guilherme de Medeiros, que é profissional de educação física, treinador da assessoria esportiva RunFan, e o Flávio Xandó, que é administrador e praticante de caminhadas e corridas. Aliás, ele é definido pelos filhos como um andarilho, para você ter ideia do quanto ele caminha sempre. Você não pode perder essa conversa. No próximo sábado, aqui na CBN, a partir das 9h30 da manhã. E depois que essa conversa vai ao ar na CBN, ela fica à sua disposição também no nosso canal no YouTube e nos principais tocadores de podcast.
A jogada mais bonita, a emoção da vitória, os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9h30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Éboli. CBN Madrugada.
Três horas e 36 minutos. Bom dia, você que nos faz companhia aqui no CBN Madrugada Estendido. É, porque hoje é sábado, como diria o Vinícius, né? Porque hoje é sábado, vamos até às 6 horas da manhã, com Débora Gonçalves aqui
na mesa de som, Ricardo Garcia está descansando, né? Folga merecida. Débora Gonçalves conosco aqui na mesa de som até às 6 horas da manhã. E lembrando que daqui a pouco a gente vai reapresentar, né, Débora, aquela conversa muito legal que tivemos com Tânia Morales. Tânia Morales nos abriu espaço no programa dela para falar um pouco sobre o lançamento do meu livro, agora na terça-feira em São Paulo. E às 5h30 da manhã a gente vai levar ao ar novamente este papo. Porque agora, espaço aberto, como sempre, nesse horário, para o Dr. Luiz Fernando Correia.
Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia.
O noticiário tem destacado a morte de uma mulher que teve seu intestino perfurado durante a colonoscopia. Isso aconteceu no Hospital Municipal em São Paulo. É um tema importante aí de a gente conversar com os nossos ouvintes.
É sim, Milton. A gente não pode discutir o caso em si, até porque não temos os dados para isso, né? Agora, vamos lembrar que a colonoscopia é o exame que mais reduz a mortalidade por câncer de intestino. Mas, como todo procedimento, ele tem um risco embutido. E aqui a gente vai tentar mostrar o tamanho desse risco para que uma ocorrência trágica dessas não sirva para distorcer essa imagem. E realmente a perfuração do intestino é a complicação mais temida do exame. A última revisão que a gente tem, uma revisão sistemática publicada no American Journal of Gastroenterology, que reuniu 82 estudos de 24 países, que somavam 38 milhões e meio de colonoscopias. O resultado é 5 perfurações a cada 10 mil exames, ou seja, 0,05%. Uma, para simplificar, uma em cada 2 mil colonoscopias. A morte relacionada ao exame é extremamente mais rara, são menos de 2 casos em cada 100 mil exames feitos. Algumas coisas importantes para a gente entender. Existem colonoscopias diagnósticas, como essa de fazer o exame para, enfim, fazer um rastreamento precoce de lesões pré-cancerígenas ou até mesmo de tumores no intestino. E existe a colonoscopia terapêutica, ou seja, quando você já tem um diagnóstico, ou você eventualmente já tem um sangramento, ou tem uma doença intestinal instalada que precisa ser investigada. E esse número que eu falei junta todos isso, porque a gente sabe o quê? Se você já está com uma lesão instalada, se você já tem um problema no intestino, o risco também aumenta. Esse risco aumenta acima dos 65 anos, segundo uma outra revisão aí publicada no International Journal of Surgery. Acima dos 80 anos o risco é 2,5 vezes maior do que na faixa de 65. E aí sim, são exames basicamente aos 65 anos ainda são os exames de rastreamento estão embutidos na maioria. Acima de 80 nós estamos falando de exames terapêuticos, ou seja, para tratar alguma coisa, e assim mesmo já se sabe que é feito numa situação de risco pela própria idade do paciente, né? Então, no Brasil, a gente não tem registros únicos, né? A gente tem uma série anotada pelo Hospital Albert Einstein, com quase 9 mil pacientes, que registrou 3 perfurações, ou seja, 0,03%. Um outro serviço, dessa vez em Salvador, na Bahia, 22 mil exames registrados, uma perfuração a cada 7.200 procedimentos. Ou seja, números muito, muito próximos, iguais ou melhores até na prática, do que a literatura internacional. A gente não tem um registro nacional de eventos adversos em endoscopia. Isso é uma lacuna que ainda precisa ser preenchida. E importante, Milton, é que isso não sirva para desanimar as pessoas de fazer o exame. Nada disso é argumento. Afinal de contas, vamos voltar a falar no assunto. O câncer do intestino, o câncer colorretal, é o terceiro câncer mais frequente no Brasil. 46 mil novos casos por ano, ou seja, descoberto cedo, nós estamos falando aí da colonoscopia com certeza, você tem uma chance de cura acima de 90%. Descobrir tarde, a conversa começa a ficar complicada, então, portanto, o risco de um caso a cada 2 mil exames não joga contra isso de maneira alguma, né? O uso correto desses dados é a gente pensar que a colonoscopia é fundamental, ela é importante para o diagnóstico. Fazer o preparo direito, isso é fundamental, porque o preparo ruim do exame gera um exame incompleto, aumenta a chance de precisar repetir, ou seja, você soma risco. Existe sempre a necessidade de uma boa anamnese, ou seja, Milton, a avaliação da história